Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Estimados ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, vos saudamos desde São José dos Pinhais, Curitiba, e desejamos que a fé possa ser a certeza das coisas que nós esperamos e a firme convicção de fatos que não se veem, como diz o escritor de Hebreus capítulo 11, versos 1. E sob esse lema deve estar nossa programação de hoje, desejando que vocês possam entender os grandes acontecimentos que estão por detrás daquilo que queremos trazer a vocês através desta programação. O pastor Isaí esteve em viagem para o Rio de Janeiro e durante esta viagem fez uma reportagem no celular, porque não tínhamos lembrado de enviar junto com ele um aparelho de reportagem. Mas estejamos curiosos para ver se podemos ouvir e entender o pastor Isaí falando do Rio de Janeiro de Paraty, a caminho da capital Rio de Janeiro. Portanto, agora primeiro quero dizer com o cantor espanhol: Deus é capaz de mover as montanhas e abrir o mar novamente.
As montanhas, de calmar na tempestade, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Deus é capaz.
Agora quero trazer a vocês o pastor Isaí Marcelo Hort, que foi ao Rio de Janeiro e fala pelo celular. Mas antes de chegar a Paraty, no Rio de Janeiro, entrando no estado do Rio de Janeiro, chegando de São Paulo, ele passou por Curitiba, fez entregas com a van em Curitiba, várias entregas de literatura, aproximadamente 20 mil, tomou outro tanto para entregar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort, falando pelo celular desde Paraty, do Rio de Janeiro, contando a sua experiência até chegar ao Rio de Janeiro.
Queridos ouvintes, esse é um programa um pouco diferente, estou fazendo ele fora do estúdio Ecos da Liberdade. Estamos viajando em direção a Rio de Janeiro. Nós estamos com o pastor Matias e sua esposa Eva Algaia. Eles estiveram conosco em Marechal Cândido Rondon durante alguns dias, celebrando os 40 anos das organizações Ecos da Liberdade. Também nos últimos dias, já em viagem, estivemos juntos falando e pensando um pouco sobre como será também todo o futuro do trabalho das organizações Ecos da Liberdade em conjunto com as organizações Stimme des Glaubens na Alemanha. Desejamos que o trabalho, tanto de literatura e de rádio, possa continuar sendo uma grande bênção para todos aqueles que dele podem receber parte. E nós estamos a caminho e durante a nossa viagem nós tivemos a oportunidade de passar por São Paulo e ficar algum tempo na igreja de Três Corações. Passamos ali 3 noites na casa do pastor Silas e de sua esposa Lilian. E justo nos dias que nós estávamos passando, tinha a convenção das Igrejas de Deus de São Paulo, onde se reuniram no novo templo que está sendo construído pela organização do pastor Armínio Kopp de Três Corações. E tivemos um dia maravilhoso na semana passada, no sábado, onde pela manhã nós tivemos Pastor Nelson, pastor da Igreja do Centro de Curitiba. O pastor Nelson trouxe uma palavra muito interessante, onde ele falou como nós devemos ser pessoas neutras, que não venham a tentar fazer as coisas de sua própria força, mas simplesmente deixar que a força de Deus, o poder de Deus, venha fluir através de nós. Na parte da tarde, no sábado, na convenção, pude trazer a palavra a respeito da fé e como nós devemos e como é importante nós crermos naquilo que Deus fez em nossa vida no passado, através de Jesus Cristo, e como também nós devemos crer naquilo que Jesus faz hoje, no presente. Deus continua agindo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Devemos crer também naquilo que a Bíblia diz que irá acontecer em nossa vida. Por exemplo, o juízo final. Algum dia teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui na Terra. E isso tem a ver com aquilo que nós acreditamos referente ao futuro, e a Bíblia nos traz algumas coisas. Na parte da noite, nós tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez o pastor Nelson, que fez a posse também do pastor Silas e de sua esposa Lilian, abençoados e realmente consagrados para o ministério da Igreja de Deus de São Paulo. Tive a oportunidade no domingo de visitar a Igreja de Deus na Moca, pastor Elias, um grande homem de Deus. Se você for olhar ele, ele não é tão grande, pois ele é baixinho, mas as suas atitudes, a sua maneira de trazer a palavra, realmente é uma maneira muito grandiosa, agradável, e foi muito bom estar com ele. Ele me deu a oportunidade de pregar e eu trouxe um tema que foi a respeito da nossa cidadania celestial. No final do programa, então, veio o pastor Elias, veio à frente, fez um apelo, deu a oportunidade a todos aqueles que gostariam de talvez naquele dia se tornarem um cidadão do céu, que viessem para a frente e que fossem ter um momento de oração particular com os conselheiros que ali estavam ou com os pastores. E naquela noite tive um momento muito sublime, onde pude levar uma pequena menina, Mariana Amaral, o nome dela, de 11 anos, pude levá-la a Cristo e fazer com que mais um nome fosse escrito no livro da vida. Queridos irmãos, eu creio que nós muitas vezes como igreja trabalhamos muito em torno de nós mesmos e esquecemos que não cabe aos anjos, mas sim a nós, levarmos as pessoas a querer ter o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia nos diz que no final de todos os tempos, somente as pessoas que terão o seu nome escrito no livro da vida poderão herdar a vida eterna. E assim foi muito bonito, hoje é muito gostoso olhar para trás e lembrar que a partir daquele domingo, mais um nome, Mariana, passou a ser escrito no livro da vida. E com isso também deixo aqui a pergunta a você, ouvinte, será que o seu nome já está escrito?
Esta, portanto, é a voz do pastor Isaí Marcelo Ror, desde Paraty, pelo celular. E parece que a experiência na Mooca com a jovem de 11 anos de idade tocou profundamente a alma do pastor Isaí, que sentiu em sua alma de seguir adiante com a evangelização. Agora, queremos ouvir da evangelização de Ecos da Liberdade de 36 anos atrás, em Santa Catarina, quando o conjunto estava iniciando o seu trabalho de evangelização como conjunto, passando dos jovens para o conjunto, quando foi salvo um jovem que hoje é um pai de família em Edmonton, no Canadá.
Correspondência de Guido e Ilse Hintz, de Edmonton, Canadá. Olá, pastor, que bom receber sua mensagem. Tenho visto pelo Facebook o seu trabalho, suas viagens. Meu pai sempre fala do seu trabalho, agora como curitibano novamente. Vi suas fotos lá de Anderson e Alexandria. Aliás, estive no estúdio do Bill Gaither em 2002, numa rápida passagem, quando estive a trabalho em Indianápolis. Mas sou muito grato a Deus pela sua vida. Quando há 36 anos atrás vocês estiveram em Nova Esperança, e jamais esquecerei daquele sábado à noite, quando aceitei a Jesus. Semanas mais tarde, recebi uma carta de Elisane me dando suporte na decisão que tinha tomado. Bem, tudo isso se tornou inesquecível, pois apesar de ter fracassado muitas vezes, Jesus nunca mais saiu da minha vida. E tento passar isso para os meus filhos, que também já seguem esse mesmo caminho. Graças a Deus por isso e a Ele seja dada a honra pela sua vida. Que Deus o abençoe e te dê saúde física para continuar impactando vidas que ainda não entenderam tudo isso. Um grande abraço, Guido, de Edmonton, Canadá. Escreva você também se você quer receber literatura gratuitamente ou compartilhar o seu testemunho, sua experiência com Deus. O nosso endereço postal é Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. O nosso endereço eletrônico é ecosdeliberdade@yahoo.com.br.
Agora quero ler um texto para vocês e mencionar algumas experiências que tivemos em São Paulo, que foram muito diferentes, porque ali vive um povo bastante carente, estruturas familiares bastante destruídas, e ali vale muito um versículo que nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Para mim, depois de ouvir algumas experiências e ver também a realidade de muitas igrejas em bairros mais pobres, como alguns bairros de São Paulo, onde nossa igreja faz um trabalho maravilhoso através de pastores que realmente entregam suas vidas para a obra de Deus, tenho visto que realmente crer em Deus, em meio a situações difíceis assim, onde pessoas estão sofrendo, famílias estão destruídas, crianças crescem em lares realmente totalmente arruinados, fazer um trabalho como pastor ali significa crer e enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Ter fé significa nós vermos, segundo a palavra de Deus, aquilo que nós, os nossos olhos não veem. A Bíblia diz, mais uma vez, quero ler o versículo, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Conversando com o pastor Arminio, na parte da tarde, no domingo, pudemos tomar um café juntos, do pastor Matias, pastor Arminio, sua esposa Helena, que já estão há muitos anos ali em São Paulo fazendo um trabalho. E ele me contou como foi importante no início ele ter algumas experiências assim fortes, tanto com Deus quanto também com pessoas que tentaram influenciar ele negativamente, tentaram desanimar para ele não vir a nesse lugar trabalhar com crianças, muito menos com crianças pobres. Principalmente ali em Três Corações tem um trabalho muito forte da creche com crianças bastante pobres, e eles tentam trazer a palavra de Deus a essas crianças. E o pastor Arminio contou que logo no início do seu ministério, ele esteve reunindo, ele saiu dentro de um bairro muito pobre de São Paulo e começou a reunir então várias crianças bastante pobres para juntos fazerem uma escola bíblica. Um dia aconteceu então que no caminho das crianças, enquanto eles estavam indo até o local onde o pastor Arminio estaria fazendo então essa reunião bíblica, uma das crianças pegou uma flor, colocou a mão dentro do portão de uma casa e pegou então uma flor de um quintal para levar para o novo pastor que estava ali começando esse trabalho com as crianças. Ao voltarem para casa, o pastor Arminio se encontrou com o homem a quem pertencia aquele quintal, e ele chegou então para ele e disse: Pastor, pare com isso, você não sabe com quem você está mexendo. São crianças terríveis, eles têm os pais que são bandidos, um dia eles vão se tornar bandidos também, não perca seu tempo, olha só, arrancaram minha flor aqui, são crianças péssimas, pare com esse trabalho. E o pastor Arminio então contou como ele, naquele dia, recebeu assim uma força muito grande de Deus para se levantar perante aquele homem e dizer as seguintes palavras: Eu acredito que dessas crianças irão surgir pais de famílias saudáveis em nossa cidade. Eu acredito que dessas crianças podem surgir os nossos prefeitos, futuros prefeitos de nossa cidade. Eu quero trabalhar para que essas crianças tenham um futuro diferente do que aquilo que muitos pensam que será. Para mim, aquilo foi uma das coisas muito fortes nesse final de semana, ouvir alguém contando como ele enxergou além daquilo que os olhos podiam ver. Enquanto o mundo inteiro olhou aquelas crianças e falou, elas não têm futuro nenhum, o pastor Arminio olhou e falou, elas têm um futuro sim. Eu vejo, apesar de os meus olhos físicos não poderem ver. Isso eu vejo para nós como uma lição, ouvintes. Muitas vezes vemos alguma pessoa, talvez um vizinho seu, que talvez hoje seja um dos mais atormentadores do seu bairro, talvez alguém que está te provocando muito, você talvez consegue ressuscitar um pouco de fé também em seu coração e enxergar nela alguém com o futuro. Sabe que cabe a nós crermos, realmente termos fé naquilo que nós não vemos. É isso que é fé. Fé não é nós vermos esperança onde existe, vermos um filho de um pai que está dando uma boa educação, colocando numa boa escola, e imaginarmos que ali vai sair uma boa criança. Fé significa nós vermos uma criança que não tem futuro e enxergarmos um futuro para ela.
Atenção, ouvintes, temos uma boa notícia. A oferta especial de 200 livretos Ecos da Liberdade com os três temas escritos na Europa. Escreva-nos hoje mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou para Caixa Postal 100-85-960-000 Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E solicite os 200 livretos Ecos da Liberdade grátis para a sua distribuição especial. E agora, estimados ouvintes, pasmem pelo que o pastor Isaí vai falar e mencionar. Até nos sentimos envergonhados de trazer uma notícia desta baixa revelação do povo do século XXI. Mas como os telejornais estão cheios, constantemente temos as notícias dos mesmos fatos e apenas estamos descobrindo a ponta do iceberg. Portanto, pastor Isaí, o que foi que lhe causou tanto espanto?
Outra experiência muito forte que quero mencionar ainda foi quando estivemos tomando café junto de um pastor pela manhã. Não quero mencionar o nome para não identificar tanto a pessoa, mas ali estava junto uma menininha adolescente, muito, muito bonita, e eu e minha esposa depois ouvimos direito a história dela, nem nos passava pela mente a história que existia por trás dessa menina. Pensamos que talvez vinha de uma boa família e estava ali simplesmente tomando um café junto à casa do pastor. Quando depois ouvimos que esta menina já tinha sido abandonada pela sua mãe e acabou então na guarda de sua avó paterna. E a avó cuidou por muitos anos dessa menina, que não tinha outro lugar para ir, até que chegou a uma idade de aproximadamente 13 anos, em que a avó falou que já não podia mais cuidar da menina e passou então a guarda para o pai da menina, que até então não tinha assumido a responsabilidade. Essa menina passou um bom tempo na casa do pai, e por mais triste que é a história, mas ela é real, ela foi por muitas vezes violentada pelo próprio pai dentro de casa. E depois de um tempo tinha ido então morar com uma amiga, porque o pai já não queria mais a filha em casa, sendo que o pai já estava com uma namorada também com a mesma idade da filha. O conselho tutelar pegou a menina, tentou levar de volta para o pai, mesmo sabendo da história toda complicada. E resumindo, até então essa menina ainda não tinha muito bem um lugar aonde morar, mas foi maravilhoso para nós escutarmos dos amigos, da igreja, do pastor, ao contar a história com lágrimas nos olhos, eles dizendo que vem um futuro para a vida dela e gostariam muito de ajudar essa pessoa. Ouvintes, isso às vezes parte o meu coração, porque muitas vezes, quando nós às vezes já temos um pouco de dificuldade com alguém, vemos uma certa dificuldade na obediência, alguém talvez não é muito respeitoso, já perdemos a esperança às vezes com a pessoa. E eu quero lembrar sempre que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você não pode ver esperança na vida de algumas pessoas que estão ao seu redor, talvez um sobrinho, um filho seu que está hoje passando por momentos difíceis. Eu quero lhe desafiar a ressuscitar fé dentro do seu coração, começar a acreditar mais em que Deus pode fazer da vida de pessoas muito sofridas, pessoas que talvez hoje não têm educação, ainda respeito nenhum, Deus pode fazer deles grandes homens e grandes mulheres através de sua graça. Claro que para isso, Deus não vai enviar anjos aqui a esse mundo, Ele deseja que você use as suas mãos, que eu use as minhas mãos, que nós venhamos talvez a oferecer a nossa comida, a nossa roupa, o nosso tempo para ajudar essas pessoas.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Isaí Marcelo Horta. um programa das organizações Ecos da Liberdade.